José Ramos Horta, representante do secretário-geral da ONU para Guiné-Bissau e Prêmio Nobel da Paz. Presidente, prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Muito prazer.
Gostaria de perguntar ao senhor como transcorreram as eleições para presidente deste domingo na Guiné-Bissau. O comparecimento foi maior ou menor nesse segundo turno ou nessa segunda volta? Como o senhor viu o movimento?
Em primeiro lugar, devo dizer que a nossa apreciação de como decorreu a segunda e última volta das eleições presidenciais é a mesma opinião, a avaliação feita pela Missão de Observação da União Africana, da CDAO, da CPLP, União Europeia e da Delegação Americana. Isto é, o processo eleitoral correu tranquilamente, salvo alguns incidentes, mas sem gravidade, e que não afeta o clima geral de segurança, de tranquilidade, que decorreu durante o dia deste domingo, ontem. A afluência às urnas foi menor que na primeira volta, o que é natural em eleições onde tem segunda volta. Há sempre uma baixa grande na segunda volta. As pessoas ficam cansadas. Mas aqui na Guiné-Bissau tem muito a ver com a campanha da recolha da castanha de caju. Eu ganho pão de muitas milhares de famílias guineenses e a época da chuva está aproximando. Aliás, já começou a cair em alguns locais e afetou a votação. Por isso, muitos milhares não terão votado, precisamente que tem a ver com uma questão concreta, diária, do dia a dia da vida deles, que o ganha-pão, que eles têm que apanhar o caju, têm que vender, têm que levar para os armazéns, têm que colocar nos caminhões. E por isso, creio, uma razão fundamental da menor afluência às urnas. Portanto, eu pessoalmente, representando o secretário-geral, partilhando a opinião de todos os outros observadores, estou satisfeitíssimo com este processo. Até agora, em que a contagem está a decorrer, não tem havido qualquer incidente.
O senhor acredita que, apesar dessas divisões internas que o país tem, ele possa seguir agora no caminho da paz, da estabilidade e do desenvolvimento?
Nós, enquanto ONU, enquanto parceiros internacionais, não só a ONU como os nossos parceiros que eu citei, cada um de nós faz o que pode, sempre em sintonia, em coordenação, para aconselhar os nossos irmãos guineenses a caminharem para frente, tentando reconciliar, tentando resolver as diferenças internas dentro de cada agrupamento político, de cada partido, mas a decisão cabe sempre a eles, aos guineenses, aos líderes eleitos, de tomar as decisões que devem tomar, primeiro para tentar encontrar o maior consenso possível nacional, de forma que o governo possa governar, tendo esse consenso por trás, com base nesse consenso. As diferenças dentro de cada partido, sobretudo dentro do partido vencedor na legislativa, são grandes, é de domínio público, mas isto é praticamente natural em quase todo o mundo, com maior incidência nos países do terceiro mundo, na África. Portanto, não é de estranhar essas grandes diferenças, tensões, conflito entre personalidades, ambições, é tudo normal. O importante é que o líder eleito seja um homem prudente, sensato, sensível, inteligente, com experiência e que possa fazer a gestão correta de todas essas forças diferentes ou fações, sensibilidades que existem no seu partido, para que ele possa governar. Esta é a realidade da vida, a realidade da política. Quem quer ser líder tem que saber gerenciar bem as diferenças, conflitos que existem no seio do seu partido político, no seio da sociedade, no seio do país.
Agora, além desse aconselhamento que a ONU fará com o novo líder da Guiné-Bissau, em que mais a ONU pode ajudar, e não só a ONU, mas a comunidade internacional, de uma certa forma, pode ajudar o país a realmente se sustentar? Necessita de muita ajuda, o senhor não acredita?
Pronto, todos nós sabemos que a ONU não produz dinheiro. A ONU não é uma instituição financeira, económica, uma instituição política, e os financiamentos da ONU vêm da contribuição dos países membros. Há vários programas das Nações Unidas, têm as suas agências especializadas, os programas, os fundos, que também recebem financiamento que vem dos nossos parceiros internacionais. Por outro lado, temos as instituições Bretton Woods, temos o Banco Mundial, o FMI, e temos instituições financeiras regionais aqui na África, como a ADB, African Development Bank. E temos os parceiros, como a União Europeia, temos parceiros bilaterais, como a China e a Nigéria, Senegal, provavelmente Angola, portanto, há países mais privilegiados financeiramente que Guiné-Bissau, e por sentimento de solidariedade e de obrigação, poderão ser mobilizados para apoiar as grandes reformas que a Guiné-Bissau precisa e, sobretudo, de imediato, urgência, os próximos 6 meses, temos que poder mobilizar alguns milhões de dólares para pagarmos salários aos professores, ao pessoal da saúde, pagar a compra de alimentação para garantir segurança alimentar e preparar uma conferência de doadores importante para este ano, para encontrar financiamento para o ano que vem, 2015.
José Ramos Horta, representante do secretário-geral da ONU para Guiné-Bissau e Prêmio Nobel da Paz, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Muito obrigado.